Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político. E como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam desta edição os nossos consultores Celso Figueiredo. Tudo bem, Celso?
Olá, Lucas. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo.
Prazer também, Celso. Também aqui com a gente, a nossa consultora Gabriela Bolseiro. Tudo bem, Gabi? Fazendo a sua estreia aqui no podcast, né?
Oi, Lucas. Tudo bom? Obrigada. Primeira vez aqui no podcast da BMJ. Agradeço o convite.
E fechando o time de hoje, uma outra Gabriela, a Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo bem, Lucas. Tava com saudade de participar do podcast.
Ah, a gente também estava com saudade de ter você aqui. Bom, a pauta dessa semana tá cheia. A gente tem uma série de eventos que aconteceram tanto na política doméstica quanto também na política internacional. A gente vai começar o episódio de hoje falando um pouco sobre as sabatinas que foram realizadas no Senado nessa semana. Essas sabatinas foram as primeiras atividades presenciais que ocorreram no Congresso desde o início da pandemia, lá no mês de março. A gente tinha muita expectativa sobre o que aconteceria e essas sabatinas dessa semana vão também dar a tônica para novas atividades presenciais. Vamos ver o que, isso pode impactar para as atividades lá no Congresso. A gente vai falar também novamente sobre a proposta do governo de criar o Renda Brasil. O Bolsonaro baniu esse nome, mas nos bastidores, tanto ele quanto a classe política está trabalhando numa proposta para substituir esse programa que visa chegar aí no lugar do auxílio emergencial no ano que vem e colocar o fim no Bolsa Família, que é um programa muito atrelado a gestões petistas. E a gente termina a edição de hoje falando sobre os discursos que estão acontecendo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vale lembrar que a ONU está completando 75 anos desde a sua criação nesse ano e ela está completando, chegando na cidade simbólica, em meio a uma série de discursos que visam atacar a ordem multilateralista. A gente vai explicar um pouco sobre as principais falas e dizer o que, a gente pode esperar para o futuro da ONU. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 24 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 25. Com todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi, como eu disse na abertura, o Congresso realizou pela primeira vez as suas atividades presenciais desde o início da pandemia. Eu queria que você explicasse para a gente por que, as sabatinas precisam ser realizadas necessariamente pela votação presencial.
Oi, Lucas. Então, existe essa necessidade de ser feita a votação presencial porque o voto nessas sabatinas é secreto. Então, não tem como fazer o voto secreto por meio de deliberação remota, porque você vai identificar como os parlamentares estão votando. Então, isso se pôs aí como um grande problema de fazer, aprovar a indicação dessas autoridades que estavam indicadas pelo governo nas comissões temáticas do Senado Federal e depois a votação dos nomes no plenário do Senado.
Vale destacar que nem todas as indicações já foram votadas, né, Gabi? E a sabatina nas comissões é a primeira etapa, depois as sabatinas precisam acontecer também no plenário. Queria que você trouxesse pra gente o resultado dessa semana. Quem foi aprovado, quem ainda tá na fila, é óbvio, né, das indicações que estavam na agenda dessa semana.
Então, Lucas, foram muitas indicações, tivemos algumas muito importantes, como a indicação para embaixador dos Estados Unidos, da Argentina, Chile, Dinamarca, Iraque, Israel, e são alguns países que possuem uma importância geopolítica para o Brasil e também para o mundo. De acordo com o site do Senado Federal, essas indicações elas representavam mais ou menos 16% dos cargos que são ocupados fora do país. Então, era um número bastante significativo, que estava aí, vários nomes estavam na pendência, né, por conta da questão da pandemia do coronavírus, o Senado tentando ver como resolvia essa questão ao longo desse tempo. Houve uma tentativa de trazer os parlamentares há uns 2 meses atrás, só que o próprio secretário de saúde do Distrito Federal disse que Brasília estava com os leitos muito lotados e que por isso corria-se o risco de alguns parlamentares, se ficassem doentes, não ter o atendimento necessário. Então o senador Davi Alcântara Kombi voltou um pouco atrás, mas de fato existia uma grande expectativa em torno da aprovação desses nomes. Alguns ainda estão na pendência de ser votados e de acordo com o secretário-geral da mesa, o Bandeira, ele disse que ainda vai ter uma segunda leva de votação onde vão ser votadas as indicações de autoridades que precisam de quórum qualificado, porque né, nem todos os parlamentares, mesmo podendo votar no sistema drive-thru, eles instalaram umas cabines de votação no estacionamento, nem assim alguns conseguiram vir, porque alguns estão com Covid, né, e outros possuem comorbidades que deixam eles em situação de risco se pegarem coronavírus.
Um ponto interessante da gente falar, né, Gabi, é que a média de idade dos senadores é muito maior que a na Câmara, né, então as dificuldades operacionais para fazer o retorno dessas comissões acaba sendo maior lá no Senado. Por outro lado, quando a gente olha do ponto de vista político, a retomada das atividades nas comissões lá no Senado, ela passa por uma facilidade muito maior do que na Câmara, não é? Queria que você explicasse essa diferença para a gente.
De fato, Lucas, no Senado é muito mais fácil retomar as atividades das comissões do que na Câmara. Por quê? Porque o mandato dos presidentes da mesa, né, de cada comissão dura 2 anos. Como os senadores, presidentes, né, e vice-presidentes foram eleitos no ano passado, não existe esse problema de ter que eleger mais uma mesa, como tem acontecido na Câmara dos Deputados. Está sendo discutido se haverá uma mudança no regimento interno da Câmara que possibilite que haja essa prorrogação do mandato dos presidentes do ano passado, ou se se elegeria uns novos presidentes. Pensando na questão política, isso pode ser bastante ruim para quem assumiu um mandato tão curto, né? Ainda mais perto das eleições, a gente tem aí o primeiro e segundo turno em novembro, então os parlamentares teriam praticamente um mês e meio de presidência, então ainda existe essa questão política também que dificulta a instalação das comissões na Câmara dos Deputados, diferente do Senado, que já estão com as mesas prontas e bastava resolver essa questão de como seriam essas votações que dependiam de quórum presencial.
O que chega a surpreender no Senado, né, é o fato das comissões não terem retomado as atividades para, enfim, funções que não sejam só a votação de sabatinas, né? Então, como você mesmo pontuou, o mandato dos senadores que presidem as comissões dura 2 anos, então eles vão deixar o cargo no final desse ano, né, mais especificamente em fevereiro do ano que vem, quando deve haver uma nova votação. Então, eles já poderiam estar desempenhando uma série de atividades nas comissões do Senado, inclusive votando algumas PECs, né? A gente tem uma série de medidas que estão apresentadas, que estão aguardando a votação dos senadores, mas eles decidiram seguir uma linha parecida com a da Câmara, de só colocar o plenário para funcionar pelo sistema de deliberação remoto. Acho que uma parte disso se deveu ao fato de que, no início, ninguém estava esperando que a pandemia fosse durar tanto tempo, né, Gabi? E agora fica difícil, como você mesmo pontuou, a gente pensar na volta da atividade das comissões em pleno funcionamento a essa altura do ano, principalmente porque não faltam só 2 meses pro ano acabar, né? Mas também porque a gente está no meio de um período eleitoral. Então a gente já está vendo, ao longo dessas últimas semanas, né, onde foram realizadas as convenções partidárias, uma redução bem grande no fluxo de deliberações no plenário das duas casas, né?
Exato, Lucas. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com parlamentares, como presencial, e o gabinete estava lotado já de pessoas já voltadas para as eleições municipais. A preocupação dos deputados e dos senadores é para as eleições municipais. Mas eu queria falar sobre essa questão do Senado ter concentrado seus esforços para manter as votações no plenário. Eu entendo que teve essa questão também, de que ninguém esperava que duraria tanto tempo, né, a pandemia e essa curva, né, de diminuição de casos e mortes, mas eu vejo também que num ano em que seria o último ano do Davi Alcolumbre como presidente, né, ele também ganhou superpoderes, né? A gente já até falou uma outra vez sobre isso em outro podcast, sobre como os presidentes da Câmara e do Senado ganharam poderes maiores do que eles possuem nesse momento de pandemia, já que está na mão deles decidir o que vai ser pautado nas casas legislativas. Então, eu acho que também teve uma questão política aí no meio.
Não, concordo demais com a sua análise, Gabi. De fato, né, a gente tem destacado bastante no podcast que não só os presidentes, mas também os líderes partidários ganharam muito mais poderes do que eles tinham em legislaturas anteriores, né? Quando a gente concentra toda a agenda de deliberações do Congresso no plenário, tem pouco poder de reação, né, para que as lideranças parlamentares e principalmente os parlamentares do baixo clero se voltem contra a agenda que está sendo imposta não, né, mas colocada pelo presidente ouvindo o colégio de líderes. Então, é uma situação muito adversa, né, em relação ao que a gente tinha visto em anos anteriores. Muda muito de tudo que a gente imaginava e conhecia sobre Congresso. E tem um fato interessante também, você estava mencionando o Bandeira, né, o secretário geral da mesa diretora do Senado Federal, e a gente entrevistou ele aqui no podcast no início da pandemia, e eu me lembro que ele era categórico contra a votação de PECs nesse período de deliberação remota, porque ele acreditava que elas precisavam passar pelas comissões e como elas não iam retornar, a deliberação de PECs durante a pandemia ficaria inviabilizada. E logo depois disso a gente teve a aprovação da PEC do orçamento de guerra, né? Então vem aí reforçar isso que você colocou mesmo, né, Gabi? Se antes as PECs tinham que passar pela fase de comissões, no caso da Câmara, por uma comissão especial, pela CCJ, agora elas vão direto para o plenário com um relator escolhido pelo presidente da sua casa. O mesmo ocorre nas medidas provisórias, né? Antes a relatoria era definida nas comissões mistas, havia um rodízio de deputados e senadores, agora isso não ocorre mais, tem um relator para cada casa, esse relator é escolhido diretamente pelo presidente. Então essa equação de poder, ela mudou bastante durante a pandemia.
Com certeza, Lucas, concordo plenamente. O processo decisório, né, e a interferência dos tomadores de decisão para além dos parlamentares, né, as empresas, quem está no mercado, né, não pôde acessar da forma como se acessava, né, esses espaços. Quando a gente tinha as comissões mistas, por exemplo, para uma medida provisória, para uma PEC, havia uma intensa discussão, muitos stakeholders estavam ali envolvidos na discussão, né, e a gente viu algumas matérias serem votadas rapidamente, né, uma PEC que às vezes dura um ano para ser votado, né, em tempos, entre aspas, normais, né, nesse novo normal, a gente viu ser votada em um mês. Então, de fato, foi uma realidade que a gente se deparou, foi uma realidade também um pouco diferente para os parlamentares de baixo clero, né? Eu tenho ouvido muito das assessorias que isso também gera uma insegurança para eles, que eles também não têm os despachos, às vezes uma matéria que eles não estão esperando entra no plenário para votação. Então, eu entendo que esse momento é um momento de ajustes. Eu indo mais um pouco além, né, e explorando essa questão do sistema de deliberação remota, entendo que veio algumas coisas para ficar, mas que a gente precisa ajustar para que a gente não perca a possibilidade de diálogo entre as diversas esferas do poder e a sociedade.
É bem curioso, né, a gente ver como que, enfim, passado pelo menos a fase mais crítica da pandemia, como que essas realidades vão se sobrepor, né? Então, o sistema de deliberação remota, por um lado, ele é muito bom porque ele permite que os deputados votem de qualquer lugar do país, né? E a gente sabe que faz parte da atividade legislativa que o deputado, o senador, esteja presente na sua base eleitoral. Então, é uma coisa que muita gente critica no Congresso Nacional, né? De não ter sessões na segunda-feira, na sexta-feira, mas, enfim, faz parte do jogo político, né? Que os parlamentares estejam presentes nas cidades que os elegeram, atendendo ali aos eleitores mais diretamente. Mas se isso antes inviabilizava as votações, agora a gente já não tem mais essa desculpa. Mas você acha mesmo que a gente vai ter um sistema híbrido no futuro, Gabi? Eu tenho muitas dúvidas. Eu, pelo menos com todos os parlamentares que eu converso, eles não gostam muito do sistema de deliberação remota. Estão querendo voltar logo pro sistema presencial.
Olha, Lucas, saiu uma matéria nessa semana da Rádio Câmara falando sobre a quantidade de propostas de mudança do regimento interno da Câmara para alguns parlamentares, tentando adotar um sistema híbrido, onde a gente teria votações, por exemplo, de matérias menos polêmicas por meio do sistema de liberação remota, e quando a gente fosse discutir uma matéria mais polêmica, seria presencial. Mas aí eu fiquei pensando, o que seria considerado polêmico, né? O que seria considerado consenso? Como é que a gente teria essa regra? Água. Eu acho que vão ser discussões que vão ter que ser discutidas, né? A gente vai precisar conversar sobre isso. É uma nova realidade. A gente viu que, de fato, a gente consegue levar os trabalhos, mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa... eu acho que o diálogo precisa ser preservado aí, né? Precisa ter certeza de que aquela matéria foi exaurida, que ela foi debatida, que foram ouvidos todos os lados. E essa certeza, por meio do sistema de liberação remota, a gente não tem, muitas vezes, porque, como você falou, as matérias são votadas muito rapidamente. Por exemplo, essa semana, as próprias sabatinas são um exemplo disso, né? A gente conseguiu votar quantos nomes, né? Foram 34 indicações só na CRE, a gente teve três sabatinas no CCJ. A gente sabe que foi um esforço concentrado, mas isso não acontece normalmente. Nos tempos, né, antes da pandemia, isso não acontecia, né? Então, eu acho que talvez essa rapidez em votar as matérias, nomes, pode atrapalhar um pouco aí o diálogo e até a certeza de estar votando de forma correta dos parlamentares.
Concordo 100%, Gabi. Acho que um ponto interessante da gente colocar sobre essa questão das sabatinas, dos embaixadores especificamente, é que elas têm uma particularidade em relação a outros tipos de sabatinas, como, por exemplo, indicados para serem diretores de agências reguladoras, ministros dos tribunais superiores ou do STF. Durante a sabatina dos embaixadores, a gente tem tradicionalmente uma parte da sabatina que é secreta, que é quando os embaixadores começam a discutir assuntos atinentes a questões de segurança ou que podem afetar a relação do Brasil com o país que eles vão, para onde eles vão ser alocados, né, a missão que eles vão liderar. Então, havia um questionamento muito grande sobre começar a sabatina pelos senadores, justamente porque havia essa parte da sabatina que é secreta, né, um pouco mais sensível, e vale a gente lembrar que a sessão não foi 100% presencial. Né? Então, a parte de sabatina, onde os embaixadores, os indicados às embaixadas, respondiam às perguntas, foi pelo sistema online, né? Qualquer senador podia acompanhar da sua casa, e só a votação, que foi pelo sistema presencial, e aí quem estava lá dentro do plenário da comissão podia votar, e quem estava em Brasília podia passar no guichê de drive-thru para colocar o seu voto. Então, é muito positivo que isso tenha funcionado, dá um estímulo maior para que outras sabatinas aconteçam, né? Principalmente porque elas não vão precisar dessa parte secreta. E um ponto muito importante, né, que estava todo mundo de olho, é para a indicação que o presidente Bolsonaro vai fazer para o STF. Né? Lembrando que em novembro o ministro Celso de Mello vai se aposentar, né? Ele vai completar 75 anos, então vai ter que se aposentar compulsoriamente, e o presidente vai fazer uma nova indicação. A gente já está vendo que nesse período de licença médica do ministro Celso de Mello, algumas decisões lá da segunda turma estão sofrendo alguns revés, porque está tendo empate em uma série de deliberações, e em caso de empate o réu leva uma decisão favorável, né? Então seria muito ruim se após a aposentadoria do Celso de Mello a gente demorasse muito para ver a indicação do presidente Jair Bolsonaro poder ser votada. Então isso é um bom sinal, né? Tanto para o funcionamento do STF, mas principalmente para o presidente, que quer indicar logo um aliado ali para o Supremo Tribunal Federal, colocar aí um ministro terrivelmente evangélico, como é que ele vai escolher. Só para, antes da gente encerrar esse assunto, eu queria chamar o Celso, porque a gente teve a votação de uma série de embaixadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença, sobre o papel que essas figuras exercem antes delas estarem devidamente empossadas pelo Senado Federal, porque a gente sabe que, por exemplo, no caso da escolha do presidente Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Nestor Foster já estava lá tendo algumas atividades. Então eu queria saber o que muda, Celso, no campo da diplomacia.
Lucas, primeiramente, muito importante tua pergunta, teu questionamento, porque a gente tem que vislumbrar que as relações diplomáticas entre os países soberanos, elas nunca cessam, na verdade, né? Sempre existe um contato entre os líderes de cada nação e de cada país soberano entre si. Existe esse contato perene, mas o próprio estabelecimento de instituições, né, de embaixadas e de consulados, facilita justamente esse procedimento de contato entre as grandes nações na construção de políticas externa, de políticas de cooperação. e na própria condução de interesse, por exemplo, dos nacionais, né, brasileiros que estejam fora. Né? E aí, no caso de algumas embaixadas que a própria Gabriela colocou que são bastante importantes aí na condução da política externa brasileira, a gente vislumbra que, conforme você mesmo já colocou, né, que existia já uma atuação, né, nos bastidores do próprio atual agora, né, embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o Nestor Foster. Por quê? Porque ele já tinha esse aval de construir diálogos, construir pontes, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que vislumbrar que, por exemplo, diálogo entre governo brasileiro e governo argentino, a despeito dele não depender da embaixada, tem uma facilitação muito maior. E aí eu queria chamar a atenção não apenas, tá, para esse diálogo entre os países. E aqui está a grande diferença da gente ter um representante na embaixada. Às vezes, quando o interesse de privados, e aí a gente pode falar aqui como consultoria, né, em relações governamentais e em comércio internacional, quando a gente tem alguns interesses privados que a gente quer defender no exterior, a gente encontra uma maior facilidade através justamente da atuação e da interlocução desses atores, como os embaixadores, bem como toda a sua equipe técnica. Então, assim, a despeito das relações internacionais, das relações diplomáticas, principalmente, serem perenes, do ponto de vista geral e principalmente do ponto de vista do privado, é bastante importante, é bastante interessante aí na defesa de determinados interesses, interesses setoriais, interesses econômicos, né, interesses às vezes até particulares, a gente ter essa representatividade para dar força à própria condução, né, das relações diplomáticas.
Exato, né, Celso? Dá um verniz maior de legitimidade para as pautas que esse embaixador vai defender, né, junto ao governo estrangeiro. Então é muito importante. A gente deve ter, nas próximas semanas, algumas outras sabatinas. Vale destacar que uma série de agências reguladoras estão aguardando a aprovação de uma série de indicados do presidente Jair Bolsonaro para ocupar diretorias nesses órgãos, e em alguns casos existe até o risco de paralisia decisória se o Senado demorar muito para aprovar esses novos indicados. Então é óbvio, esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando e deve trazer aqui no podcast. Bom, agora eu vou chamar a outra Gabriela Bolseiro, para falar um pouco sobre o embate que a gente está tendo sobre o Renda Brasil. Gabi, na semana passada, o Bolsonaro foi categórico e disse que ninguém pode falar sobre Renda Brasil no governo dele. O que acontece é que depois desse tweet não se falou em outra coisa aqui no Brasil que não fosse o Renda Brasil. Queria que você passasse para a gente um pouco o status atual, como é que tá essas discussões, tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso.
Oi, Lucas. Até foi aquela... Ficou famosa, né? A questão do cartão vermelho. Aquelas formas que o Bolsonaro tem bem comum dele de falar. A questão do Renda Brasil é que é esse projeto que ele vai, na verdade, ficar no lugar do Bolsa Família e ser uma continuidade do auxílio emergencial que vai ser pago até dezembro. O primeiro texto não chegou nem a ser apresentado e já foi totalmente vetado pelo Bolsonaro, porque tinha alguns pontos como fim da dedução de dependentes do imposto de renda, fim do abono salarial, congelamento de pensões, algo que não foi bem recebido, e o Bolsonaro vetou completamente. Acontece que a questão do auxílio emergencial foi muito boa para o governo Bolsonaro, aproximou ele de um eleitorado que não costumava ser o dele, de classes mais baixas, até foi um dos temas que ele levantou no discurso da ONU. Então a ideia realmente é manter, né, um texto, manter esse auxílio de alguma forma, e seria o Renda Brasil. Com este veto, né, inicial veto que aconteceu na semana passada, a responsabilidade acabou caindo para o Congresso. Então as movimentações aqui em Brasília indicam que o senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento de 2021 e da PEC do Pacto Federativo, vai incluir o Renda Brasil dentro do texto dele. A questão da PEC do Pacto Federativo, que é esse programa de cortes à máquina pública que iniciou já no ano passado. E o que se comenta em Brasília é que esse texto deve ser apresentado agora no final de setembro, e inicialmente apresentado para os líderes partidários antes da divulgação, para que já tenha alguma forma de consenso, e um consenso com o próprio Bolsonaro, antes do texto virar público e evitar novos problemas, né, como foi visto com esse contexto anterior.
E aí, Lucas, você me permite aqui, né? Eu achei muito interessante a forma como o governo está conduzindo essa questão, né? E como a Gabriela colocou, pontuou muito bem, né? Todo mundo sabe que o governo está tratando isso aí dentro das quatro paredes, né? Mas para fora do governo, é o assunto encerrado, cartão vermelho. E dois momentos me chamaram a atenção aí durante a semana, eu sendo o primeiro a entrevista do Guedes junto com o ministro Eduardo Ramos e junto do líder do governo Ricardo Barros, em que praticamente o Guedes foi convidado a se retirar urgentemente ao tocar no tema do Renda Brasil, né? E ao mesmo tempo a gente tem também a liberação de uma pesquisa realizada pelo Ibope, que indica que a aprovação do governo é recorde nesse momento em que o auxílio emergencial, a despeito de ser reduzido, ele está sendo mantido, né? E aí fica aqui meu ponto de provocação mesmo, né? O que fazer nessa situação, né? De dezembro para janeiro, o que a gente pode esperar? E aí, Gabrielas e Lucas?
Mas a movimentação, Celso, é exatamente isso. O governo tirou, o executivo tirou da mão deles, né? A questão. Porque o valor que vai ser repassado vai ter que sair de algum lugar. Então, uma indexação ao orçamento, que é o que o Guedes defende, algo vai ter que ser feito. Então, o governo jogou realmente isso para o Congresso para que a parte boa, né? Que é a manutenção de um auxílio. Fique com o governo, lembrando que é um ano eleitoral, eleições municipais não é um ano eleitoral, e qualquer parte ruim que venha disso, a culpa é do Congresso, a culpa não é exatamente do Executivo. Então a movimentação do governo é mais ou menos essa, conseguir esse benefício que o governo Bolsonaro teve, com aumento de popularidade, tudo, principalmente pelo auxílio emergencial, sem que não tenha nenhum tipo de mancha. Qualquer coisa que venha ruim em cima desse projeto, a culpa é do Legislativo.
De certa forma, isso não deixa de ser bastante inteligente por parte do governo, né? Ou seja, é uma política que vem dando certo, eu diria. Você colhe, como por exemplo, o próprio auxílio emergencial, né? Não foi iniciativa do governo, sabidamente não foi.
Nós sabemos que não.
O governo viu que ia ser aprovado mesmo, aí ele pegou e emendou. Então, aumenta para R$600, já que vai sair, vamos sair com a assinatura do governo, né? Eu acho que é muito uma questão de assinar, no final das contas, a medida.
Exatamente, porque quem recebe realmente o auxílio não, normalmente não entende esse tipo de movimentação, né? O que vê, o auxílio chegou. Então, se o presidente é o Bolsonaro, o auxílio veio do Bolsonaro. Essa movimentação interna, o que acontece realmente na política, fica um pouco mais, por mais que seja público, né, esse tipo de análise fica fica mais restrito. Então, o governo acaba colhendo a parte boa e nós vimos que deu certo, né, durante esse período de pandemia.
Eu acho que a pandemia trouxe, pelo menos duas lições importantes aí pra gente. A primeira delas é que a nova política não conseguiu sobreviver a essa gripezinha, né? Então a gente vê governadores que não se preocuparam em consolidar uma base dentro do Congresso, agora sofrendo o processo de impeachment, né? Eu tô falando do caso do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, os dois estão bem avançados, e é muito difícil que esses governadores consigam reverter essa situação. Ambos representam políticos outsiders que estão ou no primeiro mandato ou em uma das primeiras experiências dentro da vida pública e que, em primeiro lugar, foram eleitos muito na rabeira do discurso do Bolsonaro, né? Então, o Witzel era aliado do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o capitão Moisés, ele era, inclusive, do PSL, da ala bolsonarista do PSL. Então, tinham discursos muito próximos ao do presidente. E a gente viu que esses políticos que não se preocuparam em formar uma base, que não tiveram a esperteza que o Bolsonaro teve, de no momento onde ele estava pressionado, com vários processos de impeachment sendo protocolados na Câmara, com rejeição recorde durante o ápice da pandemia, o Bolsonaro, ele recorreu à classe política e esse trunfo deu certo, né? Então, o que a gente deve ver aí nos próximos meses é justamente a derrocada dessa nova política que não se preocupou em formar base, que não se preocupou em negociar, né? E o caso dos governadores do Rio de Janeiro e de Santa Catarina está longe de ser único no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem irregularidades nas compras relacionadas à pandemia em uma série de estados. A gente teve, por exemplo, o processo de impeachment no estado do Amazonas, onde o governador Wilson Lima conseguiu reverter justamente por ter um bom diálogo com o Congresso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente onde eu questiono essa estratégia do governo e queria ouvir um pouco a opinião de vocês. O auxílio emergencial foi o caminho que o Celso falou. Saiu do governo com R$200 mensais, né? Essa era a previsão inicial e foi depois de muita choradeira. O Guedes queria R$150 mensais. O governo conseguiu fazer sair a 200 e foi o Congresso que colocou em R$600 no meio da discussão. O governo foi contra, inclusive, nas votações da Câmara, mas quando viu que era uma bandeira perdida, ele abraçou, como o Celso disse, e acabou se apresentando como o presidente que lançou o auxílio emergencial. A mesma coisa vai acontecer com Renda Brasil ou o nome que o governo quiser dar para esse novo programa. Quem vai assinar vai ser o presidente Jair Bolsonaro. E aí, o corte vai ter que vir de algum lugar, né? A Gabi falou isso. Ou ele vai vir do corte de benefícios sociais, ou a gente vai ter aumento de impostos. E aí, será que a população de fato vai entender que a parte negativa veio do Congresso? A gente já viu que quando a parte positiva sai do Congresso, as pessoas acabam atribuindo isso para o presidente da República. Será que elas vão fazer o mesmo agora? Acho que é um ponto de questionamento para a gente manter no radar, porque de fato o governo, nesse momento, se exime da responsabilidade, a equipe econômica fica um pouco mais mudada, né? A gente sente isso é uma questão do Congresso, então o governo não sai com a fama de estar atentando contra o ajuste fiscal, mas alguém vai ter que assinar uma hora, e quem vai ter que assinar é o Bolsonaro. A gente tem que ver se a população, como é que ela vai ler esse novo programa, né? Tem várias dúvidas aí no meio do caminho. E a gente soma a isso o fato do Renda Brasil estar sendo discutido durante o período eleitoral, que nem a Gabriela muito bem pontuou. Então, a gente não vai ver os deputados, os senadores, com apetite de votar uma medida que tem um potencial prejudicial. Então, a gente sabe que tem em torno de 70 parlamentares que estão disputando as eleições, mas mesmo os outros parlamentares que não lançaram candidaturas têm os seus próprios candidatos e eles precisam levar bandeiras positivas para conseguir se fortalecer junto à sua base municipal. Então, é uma briga de cachorro grande. Eu quero ver quem que vai sair ganhando dessa.
Essa bola está muito na mão do senador Márcio Vittar nesse momento, porque ele que está responsável no final do dia pelo texto, tanto que as movimentações em Brasília mostram realmente isso, que o texto vai ser apresentado inicialmente para os líderes partidários, até na busca de algum tipo de consenso. Houve reuniões com o Bolsonaro durante essa semana, e a ideia é que não se retire nenhum tipo de benefício social para que se cria o Renda Brasil, mas ainda não tá muito certo da onde iria esse orçamento, então isso tá muito realmente na mão do Márcio Vittar, que é o relator neste momento.
Mas aí, deixa eu só emendar mais uma questão, que eu acho que o Lucas colocou algo bem importante, eu queria ouvir das Gabrielas, na verdade, esse sentimento aí, né, essa briga, um dilema, eu diria, né, de você ter uma proposta que é benéfica para a popularidade do presidente, ele praticamente, né, como vocês bem colocaram, ele deixa na mão do Congresso para arrumar a solução, mas e se o Congresso não quiser arrumar ou não conseguir arrumar a solução para dizer de onde é que vem o dinheiro, no final das contas? Vocês entendem que isso vai pressionar o Congresso a arrumar, aumentar imposto, a arrumar algum tipo de manobra orçamentária para atender? Ou o Congresso pode simplesmente falar, olha, se o governo botou o nome dele, né, e aí o governo federal botou o nome dele nesse programa, então eu não posso sacrificar do orçamento, não posso fazer nenhum tipo de manobra fiscal aqui, infelizmente não vai passar. Eu queria entender como é que vocês sentem essa pressão sobre o Congresso brasileiro.
Celso, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas entendo que isso também depende de como o Bolsonaro está formando essa nova coalizão política dele. Ele precisa de aliados dentro do Congresso, e é nesses momentos que os presidentes veem a necessidade de ter uma boa base, né? Se ele conseguir construir, se ele tem construído de fato, né? A mudança do líder do governo da Câmara tem mostrado isso, que ele tem tentado colocar pessoas com um poder de articulação maior, né? Mais pragmáticas para liderar o discurso, né? E ser porta-voz das questões dele dentro do parlamento. E se ele conseguiu fazer isso, ele pode tocar uma agenda, sim. Só que a gente também tem que levar em consideração que, como bem o Lucas falou, a gente está num momento que é pré-eleições, os candidatos para vereador e prefeito estão pedindo que os parlamentares que eles apoiaram ali há 2 anos atrás estejam perto deles, estejam apoiando, e qualquer medida que aparentemente seja antipopular pode prejudicar essas eleições, pode prejudicar ali, né, o eleitor pode não entender muito bem o que está acontecendo. E também tem a questão de que acaba que no final, para a população em geral, essas medidas, por mais que passem pelo parlamento, elas ganham a alcunha, como vocês falaram, do poder executivo, né, do Bolsonaro. E aí a oposição vai ter que avaliar, né, se eles colocam o interesse maior, né, da população, que é ter esse auxílio, em detrimento da popularidade do presidente, porque essa noção de que essas medidas vêm do presidente é muito clara na população média. Então a gente também vai ver aí como é que a oposição vai reagir, né? Eles vão estar num dilema, né? Num dilema quase ético, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a oposição, ela só quer se fortalecer, né? Nem sempre ela vota com a população. Então, esperar. Eu vejo que nesse momento o cenário não é muito favorável para o andamento de uma medida como essa.
Eu concordo totalmente com a Gabi. Eu acredito que o cenário é um teste para a articulação política, né? Principalmente esse início dessa articulação política do Bolsonaro com os partidos de centro. O momento não é propício para passar nada. Todo mundo que mexe, né, conhece essa área, sabe que o momento eleitoral não é propício para que se passe nada que seja considerado um pouco mais polêmico, como é o caso. E num primeiro momento a oposição não vai entrar por ser uma pauta popular, né? Uma pauta que, teoricamente, ela é mais dos partidos de oposição do que do governo atual. Então acredito que vai ser um grande teste mesmo e é acompanhar essas próximas movimentações aqui em Brasília.
Eu sei que o Celso não perguntou para mim, mas eu vou só dar uma de enxerido aqui. Tem duas palavras, algumas expressões mágicas aí para a gente ficar de olho em relação a essas medidas. Uma delas é o teto de gastos. Dá para aumentar o programa sem fazer cortes? Dá. Para isso você tem que abandonar a emenda constitucional do teto de gastos. Se o governo faz isso, ele perde o lastro liberal que ele possui até o momento, né? Então é um ambiente muito perigoso de se caminhar, principalmente após um ano onde a gente teve um aumento considerável no gasto público e completamente justificável para atender a pandemia, mas que ainda assim vai surtir efeitos por décadas. A gente vai ter que encontrar espaços para economizar, para saldar essa dívida, então é importante que o governo pense com muito carinho no ajuste fiscal. E, além disso, a gente tem todas as leis de responsabilidade fiscal, né? Um elemento, se a gente visse em uma eventualidade um Congresso um pouco mais irresponsável do ponto de vista fiscal, seria fazer o que o Bolsonaro fez com o imposto das igrejas evangélicas. Ele vetou, mas ele recomendou que o veto fosse derrubado, né? Assim, ele se exime da responsabilidade de abdicar de um recurso da União e joga essa bomba de volta para o Congresso, né? A gente viu que isso não funcionou. Provavelmente esse veto deve ser mantido devido à repercussão negativa que isso teve. Muitos parlamentares já estão mudando de posição. Mas, enfim, são alguns elementos aí para a gente ficar de olho. Com certeza é uma disputa bem longa que a gente deve voltar a falar aqui no podcast. Bom, e entrando agora na nossa pauta internacional, mas ainda continuando no assunto Bolsonaro, a gente teve nessa semana a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que neste ano completa 75 anos de existência. Isso acontece no momento em que o multilateralismo está sendo posto em xeque, né, Celso, na dinâmica internacional. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse também sobre os principais destaques da fala do Bolsonaro.
Ah, perfeito, Lucas. É como você bem disse, né? A gente está chegando num ponto de inflexão nas relações internacionais em que alguns ânimos estão mais acirrados, né? E nesse sentido, e principalmente em relação a algumas organizações multilaterais, né? A gente sabe que existem algumas críticas e aí ao multilateralismo de forma geral e algumas organizações específicas. Mas, tratando especificamente aqui da ONU, né? O primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a Assembleia Geral, na verdade, é uma oportunidade de os líderes dos países eles falarem para todos os demais líderes dos outros países, né, que compõem a ONU, e para o mundo mesmo sobre suas ações, intenções, preocupações e mesmo até previsões a nível internacional. Ou seja, no final das contas, serve para passar uma mensagem política sobre temas de interesse internacional. E por isso que o discurso do presidente Bolsonaro, como você bem colocou, é uma oportunidade interessante da gente analisar a política externa brasileira, né? O que que o Brasil ele vê em relação às suas relações internacionais, em relação ao próprio multilateralismo em si. Até porque o presidente Bolsonaro, né, ele é o chefe de Estado do Brasil, ou seja, ele é o representante máximo do país, do Brasil, perante o mundo. Então, nesse sentido, aí já passando um pouco da própria fala do Bolsonaro, eu acho importante a gente ler a declaração dele, além das próprias frases de efeito e de cunho ideológico. A gente sabe que já é algo corriqueiro em todos os discursos dele. Sempre recorre a esse tipo de manobra argumentativa, né? E no caso do Brasil, pelo discurso do presidente, a impressão inicial, pelo menos que eu tive, é que o Brasil foi lá na ONU prestar um pouco de contas sobre as suas ações em relação a temas que são de preocupação internacional. E tal como um exercício próprio de accountability, né, dentro da ONU ali, para dizer para os seus pares, olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo em relação a alguns temas, né? E eu vou destacar alguns aqui. O primeiro que o Bolsonaro falou foi justamente a forma de atuação do Brasil em frente à pandemia da Covid-19. E aí tem a questão que a gente discutiu agora no tópico passado, que ele exaltou bastante, né, que é do auxílio emergencial. E eu digo bastante porque ele deu aquela leve exagerada em relação ao valor que ele disse que distribuiu para as famílias brasileiras, reproduziu o discurso de que o STF teria imputado a governadores e prefeitos, né, responsabilidade também por tomar de conta da pandemia, enalteceu os investimentos que o governo dele fez em relação à vacina de Oxford, a própria atendimento nos hospitais, né? E colocou assim, o Brasil, né, numa situação de estar tomando conta de fato da sua população frente à pandemia, né? E aí, nesse sentido, eu entendo que o Brasil acabou fazendo um discurso duplo. Primeiro para o mundo, né? E aí seguiu a tônica de todos os outros países. Dizer que o Brasil soube lidar com a pandemia, porque nenhum país vai chegar lá na ONU e falar, olha, foi um desastre lidando aqui internamente com minha... Todo mundo vai dizer que não, que soube lidar e que tomou de conta da sua população. Isso ele fez, essa mensagem ele passou para o mundo. Ele também acabou passando a própria mensagem aí novamente, como ele sempre faz, para o eleitorado doméstico, né? E reafirmando a responsabilidade dos prefeitos, dos governadores, a eventuais efeitos perversos da pandemia, né? E atrelando somente o governo federal às decisões que teriam salvado, aí, entre aspas, o Brasil do caos. Esse seria o primeiro grande tema tratado. O segundo grande tema tratado que eu vislumbro foi a questão ambiental. E aqui já é uma questão que tem efeitos colaterais bem importantes. A despeito do Bolsonaro ter enaltecido pontos favoráveis para o Brasil, né, como ter uma reduzida emissão de carbono em relação a outras grandes economias globais, e o fato de ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, grande crítica, eu diria, diz respeito ao aumento do número de queimadas na Amazônia e no Pantanal. E esse ponto, especificamente, eu não creio que ele tenha sido completamente... não tenha sido bem endereçado, de fato. Houve uma tentativa de afastamento de responsabilidade, como se várias das notícias veiculadas internacionalmente elas fossem fruto de fake news. E ele mesmo atribuiu a instituições internacionais e a associações brasileiras, né? E ainda complementou indicando que essa falsa realidade... Ela seria falsa justamente porque a Amazônia, no final das contas, não tem como queimar, não tem como pegar fogo porque é uma floresta úmida. E o Brasil também fiscaliza muito o meio ambiente com bastante rigor, e mesmo até as próprias queimadas no Pantanal seriam fenômenos naturais. Ou seja, se você for parar para ver, também no final das contas, ele não consegue indicar de fato o que, que está acontecendo, o que, que está sendo feito, mas ele vai tergiversando a respeito do assunto, né? E aqui talvez tenha até um ponto de moderação o presidente, porque em tempos passados ele chegou a confrontar, ele e a equipe, né, econômica, de meio ambiente, a confrontar alguns países da União Europeia, a alegar que esses já tinham desmatado toda a sua floresta e não tinham que cuidar, tomar de conta das florestas brasileiras, que era assunto do Brasil. E acho que aqui a gente pode vislumbrar que esse comedimento se dá muito em função das ameaças, né, de governos da Bélgica, da França, de não ratificarem o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, em função justamente do descaso ambiental do governo brasileiro. E uma ofensiva, qualquer ofensiva que ele fizesse numa Assembleia Geral, poderia agravar esse processo de ratificação.
Eu acho que você foi certeiro, Celso, nos seus destaques. Uma coisa que eu queria falar sobre o discurso, um pouco da sensação que eu tive ouvindo o presidente, foi que ele soube caminhar numa linha tênue entre não desagradar o seu eleitor ideológico e não fazer um discurso dando uma voadora na porta e criticando completamente o multilateralismo, como algumas pessoas até apostavam que poderia ser. Então, eu acho que em alguns pontos ele sinalizou, né, essa questão do Brasil estar aderindo à OCDE, a outros parceiros comerciais. Ele fala bastante sobre o fato de que o Brasil está rompendo práticas protecionistas que aconteciam em outros governos. Então, acho que nesse sentido passou algumas sinalizações importantes e que não deixam de ser verdade. E eu acho que quando ele fala principalmente da pauta ambiental e da questão da gestão da pandemia, é um pouco do que você falou, né? Ninguém vai chegar na ONU para ser um detrator do seu próprio governo. Você vai tecer elogios e traçar uma imagem um pouco mais positiva para o mundo sobre o que você está fazendo na sua casa, né? Então, isso era o esperado. Sobre essa questão do auxílio de $1,000, né? A gente tem até, enfim, gerou um debate muito grande nas redes sociais e dá até para argumentar que as famílias que receberam R$1.200 por mês desde o início do auxílio, elas receberam de fato um valor agregado que é superior a $1,000, mas isso não vale para a maior parte dos beneficiários, né? Então, é óbvio que gerou esse ponto de tensão nas redes sociais, ninguém imaginava que pudesse ser diferente, mas quando ele fala da questão ambiental, eu acho que muita gente esperava algo muito negativo no sentido de negar a existência de queimadas. Quando ele não nega, diz que elas estão ocorrendo e que elas ocorrem, ele colocou a culpa nos índios e caboclos, né, o que acabou pegando mal também, mas quando ele fala que elas existem e que se devem em alguma medida a eventos climáticos, isso não é necessariamente em verdade, né? A gente sabe que o ano está mais seco do que anos anteriores. Não tem um ponto de fato concreto em relação a esses discursos. Então, acho que não foi completamente ruim, não foi 100% desgastante, justamente pelo fato de ele não ter adotado um discurso amplamente negacionista. Agora, eu acho que com certeza faltou um pouco, né? Ele não apresentou nenhuma política concreta de contenção às queimadas, ele não minimizou as críticas da comunidade internacional, falou sobre essa questão da campanha de desinformação, mas por exemplo, a gente pode falar da China também, né? O Xi Jinping, ele mencionou ali uma revolução verde que está acontecendo no país, e a gente sabe que a China é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, quando eu olho o saldo geral, eu ainda acho que foi um discurso um pouquinho mais favorável e acabou tendo até um saldo positivo do que muita gente esperava.
Eu acho que é isso mesmo, ele não ia chegar dando uma voadora em todo mundo, dando chute na porta, até porque, cá pra nós, né, o Bolsonaro tá com aí praticamente 2 anos de governo e ele aprendeu bastante em termos de comunicação aí, pelo menos nesse último ano, né, ele tá mais comedido, ele tá numa postura menos radical, e aí tanto internamente, mas principalmente internacionalmente, até porque, como eu já coloquei aqui, né, existem, né, em função desse problema ambiental que a gente vive hoje em dia, algumas ameaças claras. A própria questão do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas também como várias entidades privadas já estão boicotando o Brasil e várias outras estão ameaçando boicotar. Então, eu acho que é um ponto que o radicalismo não favoreceria bastante o Brasil nesse sentido, pelo menos em relação à questão ambiental. Ele tentou se esquivar, né, da forma que deu. O mesmo não aconteceu, por exemplo, em relação à Venezuela, porque aí ele já chegou acusando diretamente o país de derramar óleo no litoral brasileiro, e apesar de não haver nenhuma evidência irrefutável para tal alegação, mas ele já está numa base do confrontamento, já demonstrando, inclusive, e aí já numa perspectiva de análise até da política externa, né, um poderio que o Brasil tem regionalmente, né? Ou seja, o Brasil ele acaba sendo a grande potência regional e o Bolsonaro se dá no direito, então, de dar aquela provocada na Venezuela, algo que ele já não faz faz com os países europeus, né? Então, e aí por último, talvez o grande tema aqui que eu gostaria de destacar aqui, você já tocou no assunto, é que seria justamente a primazia dele, né, e a forma como ele se colocou em relação às organizações internacionais multilaterais. E aí inicialmente ele saúda a ONU, coloca o Brasil como um dos membros fundadores, destaca a atuação do Brasil nas missões humanitárias da ONU, ou seja, dando um peso justamente não só à atuação brasileira, mas indiretamente à própria existência da ONU. Ele fala também do processo de acessão do Brasil ao OCDE, também destacando a importância desse organismo internacional em relação às próprias medidas de reforma que o Brasil está provendo internamente e as próprias medidas de abertura comercial e a própria manifestação dele de apoio do Brasil em reformar a OMC. Ou seja, ele endereçou, né, em seus pontos de preocupação e de atenção várias organizações multilaterais, sem necessariamente endereçar uma crítica direta à atuação destas, né? Talvez cobrando uma coisa ali em relação a uma punição, talvez, à Venezuela, mas também de forma bastante vaga, né? Se você analisar, de fato, ali o discurso do Bolsonaro, ele é bastante pragmático no sentido de tentar agradar o eleitorado doméstico, como você bem colocou, Lucas, e ao mesmo tempo não entrar radicalizando em relação aos demais membros da ONU. Ele não foi diretamente, a não ser a Venezuela, ele não foi diretamente contra ninguém. Ele deu ali mensagens favoráveis ao próprio governo do Donald Trump, como a gente percebe, e aí fazendo já uma análise também da própria política externa brasileira, numa acepção de teorias das relações internacionais. A gente não tem uma política externa própria, assim, nem realista, nem neorrealista, ou nem neoliberal, em algum sentido, mas bastante pragmática, por um lado, e de alinhamento aos Estados Unidos, diretamente. Tá? E aí, nesse ponto, eu já queria emendar fazendo um próprio contraponto a outros dois discursos que chamou bastante atenção e que indicam claramente posições bem distintas em relação a quais seria a política externa, né, desses países. Primeiro, os Estados Unidos. E aí o exemplo que eu trago aqui dos Estados Unidos é pelo discurso do Donald Trump. Ele já inicia o discurso dele implicando de cara a culpa da pandemia à China. E depois disso, né, e aí pedindo, obviamente, né, que seja responsabilizada a China, faz uma crítica direta à Organização Mundial de Saúde, e aí já tem uma crítica também diretamente às organizações multilaterais, por achar que elas estão sendo captadas, e a OMS foi captada pela China. E logo em seguida, e isso é muito interessante, ele exalta o próprio poderio militar dos Estados Unidos e o constante investimento que ele está fazendo no governo dele ao poderio militar dele. Além disso, exalta também a grandiosidade da economia americana e refaz o discurso do America First. E se você pegar todo o discurso do Donald Trump, você vê que ele se alinha muito a uma perspectiva realista, né? Talvez a perspectiva até do Hans Morgenthau, que tinha pela primazia tanto a economia como a segurança internacional, e aí a parte da defesa mesmo, poderio bélico, como fatores que podem, que fatores de poder nas relações internacionais. E aí, sendo o poder a grande vertente a ser perseguida num ambiente que é tido como anárquico, ou seja, que não tem um governo central, ao qual seria um governo doméstico em cada país. Ou seja, a política internacional, ela não tem um governo central, então é cada um por si, e o Donald Trump está nesse sentido aí, quero ser o país mais poderoso. No discurso, pelo menos, foi assim, né? E por outro lado, a gente tem o discurso do presidente chinês, do Xi Jinping, que vai num sentido totalmente distinto do americano, né? Porque ele reforça a intenção de não estabelecer uma guerra fria. Ou seja, já vai com um discurso de paz e cooperação com os países, né? E que é uma indireta até aos Estados Unidos, porque China e Estados Unidos, hoje em dia, como é bem sabido, estão vivendo uma guerra comercial. E depois ele ressalta a importância das organizações multilaterais, e não só o controle da pandemia, como foi a OMS, mas também o próprio progresso da humanidade, né? E aí já faz uma própria referência à ONU, né? E você vê que todo o discurso dele se pauta nesse fundamento, tanto do multilateralismo, da cooperação, da paz, de vamos todos juntos que aí vamos vencer, né? E é um exemplo claro, então, na parte do discurso, numa política externa que está ligada mais a um pensamento neoliberal das relações internacionais. Então, se você analisar, Donald Trump está claro o discurso. Xi Jinping, tá claro o discurso. Mas o Bolsonaro, o Brasil, ele não tá claro. Ele tá bem pragmático ali, talvez com um ponto de alinhamento com os Estados Unidos, embora o Brasil não possa diretamente confrontar a China por questões econômicas óbvias, né? Então, eu achei o mais interessante de ver a Assembleia Geral da ONU é justamente conseguir tecer essas comparações.
A grande pergunta, né, Celso, é quem pode colocar a China contra a parede? Acho que até o Donald Trump está tendo dificuldade em fazer isso. Mas concordo bastante com o que você falou. O que eu acho que é válido a gente sempre falar é que tanto o discurso americano quanto o discurso chinês, ele tem as suas próprias limitações, né? Então a China defende bastante o multilateralismo até receber condenações sobre a repressão que ocorre nas manifestações lá em Hong Kong e outras questões humanitárias. E os Estados Unidos também gostam bastante dessa visão um pouco mais anárquica, né? Até ter que lançar a mão de cartas como, por exemplo, a OTAN, né? Então, enfim, todos esses discursos têm as suas próprias limitações, né? Mas eu queria aproveitar que você falou que o Trump, ele de fato focou bastante no eleitor doméstico para trazer à tona um tema que ocorreu na semana passada, que foi a morte da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ruth Ginsburg. Gabriela, queria que você falasse rapidinho para a gente como é que isso altera a política americana às vésperas das eleições. A gente está um pouco mais de um mês do período eleitoral.
Respondendo a sua pergunta, Lucas, é preciso deixar claro que juridicamente é viável essa indicação. É possível que ele faça, ele está acobertado, né, pela legislação americana. E essa indicação passaria pelo Senado, onde a maioria é republicana. De fato, nesse momento, ele tem a maioria, né? Ele consegue, né, no cenário atual, aprovar esse nome, só que é uma maioria bastante instável, porque algumas senadoras republicanas já indicaram que vão votar contra a indicação do Trump. E a gente também tem que pensar aí que essa indicação, sendo aprovada, ela vai reverberar por décadas, né, na política dos Estados Unidos, porque vai ser uma pessoa que vai ocupar a Suprema Corte Americana por muito tempo. E provavelmente vai ter um viés mais conservador, seguindo a linha do presidente Trump.
Isso mesmo. A indicação do presidente Donald Trump tem tudo para ter efeitos duradouros. Lembrando que lá na Suprema Corte dos Estados Unidos não existe essa figura da aposentadoria compulsória. Os magistrados podem permanecer no cargo até a data do seu falecimento ou decidir livremente quando querem se aposentar. Quando a gente olha as principais cotadas para assumir essa vaga, para serem indicadas pelo Donald Trump, a gente vê mulheres na casa dos 30, 40 anos, ou seja, elas teriam um potencial de permanência na corte muito grande, consolidando ainda mais essa maioria esmagadora dos republicanos lá no Tribunal Superior dos Estados Unidos. Se por um lado isso é muito positivo para o eleitor republicano, que vai ter ao seu favor decisões um pouco mais conservadoras, em detrimento do que a gente tem atualmente, por outro lado, esse mesmo cenário pode motivar mais eleitores democratas e independentes a votarem nessas eleições. A gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos o voto é opcional e isso interfere bastante nas eleições, e alguns analistas apontam que essa foi uma das causas pela qual Hillary Clinton foi derrotada. Havia um clima de já ganhou, a maioria das pesquisas mostravam que ela derrotaria Donald Trump, e muitos eleitores democratas ou independentes acabaram ficando em casa e não foram às urnas. O cenário que a gente tem atualmente é um pouco mais favorável para o Joe Biden. Em vários estados onde a Hillary Clinton perdeu para o Donald Trump nas eleições passadas, ele aparece com uma diferença bem maior, ou em alguns casos até mesmo ganhando Donald Trump. Um exemplo bem emblemático é o estado do Texas, que é um estado fortemente conhecido por ter tendências republicanas, mas atualmente, apesar do Donald Trump estar na frente nas pesquisas, ele está empatado tecnicamente na margem de erro com o Joe Biden. Ou seja, a eleição ela ainda está aberta, mas talvez esse falecimento possa estimular mais pessoas a irem às urnas, consolidando um pouquinho mais o favoritismo do Joe Biden. Ainda dá tempo do cenário mudar novamente, né? As eleições vão acontecer lá nas primeiras semanas de novembro. Com certeza esse acontecimento vai impactar bastante o resultado eleitoral lá nos Estados Unidos.
Bom, Bom, pessoal, o podcast de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer demais a participação do Celso, da Gabriela Bolseiro e também da Gabriela Santana e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.